Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Deteste o mal. Ame de verdade e honre o outro. É o resumo do que nós vamos falar hoje. É o título da nossa pregação. Romanos capítulo 12, versículos 9 e 10. Romanos capítulo 12, versículos 9 e 10. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito seja o nosso professor, que Ele nos ensine essas verdades, que o pregador seja um mero instrumento nas mãos dEle, Espírito, que é também o Espírito de Cristo, e que aprendamos mais a amar, a nos apegar ao bem, a honrar o próximo. Essas coisas só vêm de maneira mais intensa, podemos ir de uma maneira pura, para aqueles que têm o Teu Espírito como outro consolador, como habitação, e aqueles que, sendo assim, estão abertos a serem trabalhados e querem imitar mais, dia a dia, o Teu Filho Jesus Cristo. É em nome dEle, ó Pai, que nós Te pedimos estas coisas. Amém. Esses versículos aqui são uma espécie de ponto de transição. Dos versículos 6 ao versículo 8, nós já lemos detalhadamente. Havia uma lista de dons espirituais, ou seja, atividades. Dons são o exercício de presentes que recebemos de Deus, transformados em atividades no serviço da igreja, ou a serviço de Cristo através da igreja. Agora vai ter uma lista bem mais longa, pode dar uma olhada aí nas suas Bíblias, do versículo 11 até o 21 vai ter uma lista longa, não propriamente de atividades, mas de atitudes, ou poderiam dizer de virtudes cristãs, do 11 ao 21, nós vamos ver com calma, passo a passo. E entre as duas listas, a que vai até o versículo 8, dos dons, e a do 11 até o 21, tem os versículos 8 e 9, aliás, 9 e 10, que se referem ao amor. O amor se encaixa bem nas duas categorias, dom, que vinha sendo tratado antes, e as virtudes, que vão ser tratadas depois. Sem falar que amor também é fruto do Espírito, lá como Gálatas 5. Lista como o primeiro fruto do Espírito. O assunto amor é extremamente vasto. E esses versículos dois aqui, dois versículos, apenas tocam muito de leve e falam de um pontinho, de algumas poucas características do amor. É um tema muito vasto, se espalha pela Bíblia inteira. E mesmo assim, pode ler a Bíblia inteira várias vezes que você não vai esgotar o assunto amor, nem vai entender totalmente o que significa o amor de Deus derramado em nossos corações. Para quem quer estudar melhor sobre o amor e entender melhor, há uma passagem concentrada, que fica onde? 1 Coríntios capítulo 13, versículo de 1 a 8, que eu não vou ler aqui não. Aliás, eu tenho uma série inteira de pregações sobre essa passagem, e daí que saiu o livro Você Ama de Verdade. Foi exatamente feito dessas palestras, dessas pregações sobre as características do amor que estão lá naquele trecho. Então eu não vou aprofundar o assunto do amor mais do que está comentado aqui nesses versículos 9 e 10. Mesmo assim eu vou inverter a ordem, quero começar com a segunda frase do versículo 9. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. É claro o contraste aqui entre dois conceitos opostos, mal e bem. E é curioso notar que esse contraste aparece mais duas vezes no trecho que eu já me referi, que vai até o versículo 21, das virtudes cristãs que Paulo vai exaltar daqui para frente. Veja o versículo 17, estamos em Romanos 12. Versículo 17 diz: não tomeis a ninguém mal por mal, esforçai-os por fazer o bem perante todos os homens. Contraste mal e bem. Vá para o 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Paulo permeou todo o trecho aqui, até o versículo 21, com a lembrança de que a prática dessas virtudes cristãs que ele vai exaltar e recomendar é um bem, é um grande bem a ser perseguido. E que essa prática vai envolver uma luta grande contra o mal. Ou seja, o contraste, persiga o bem e evite o mal, está presente o tempo todo aí nesses versículos, nesse trecho. Então, vamos ao primeiro. Primeiro tratamento que Paulo dá ao contraste mal e bem. Detestai o mal. É interessante que ele não diz aqui para nós evitarmos a prática do mal. Não sei se vocês notaram. Isso ele faz no versículo 27, 17, que eu já li. Não torneis a ninguém mal por mal. Cuidado com a prática do mal. Praticai o bem. Lá no 17. Aqui não. Aqui ele vai mais fundo, ele vai na base. Porque antes da prática, tem a intenção, tem o coração. Você pratica o que você já pensou. Então ele diz aqui que nós devemos nutrir intimamente uma atitude clara contra o mal, o ódio. Você já deve ter ouvido falar de situações em que alguém rumina ódio contra o outro. Rumina. Passa tempo e tempo pensando, quase um passatempo. Começa quase a gostar ou gostar mesmo de imaginar como prejudicar. Ou imaginar situações em que o outro está profundamente prejudicado, desgraçado. Imagina as piores situações para o outro. Quanto mais terrível a situação, mais gostoso de pensar. Ódio. Fica com taquicardia, só imaginar a possibilidade de um dia cruzar o caminho com o outro. Não sabe o que vai acontecer. Ou pior ainda, faz como um homem sobre o qual eu li outro dia, que ligou para uma pessoa para dizer para ela que ela evitasse se encontrar com ele, porque se cruzasse o caminho, ele ia quebrar essa pessoa em pedacinhos. Detalhe, esse foi um pai ligando para uma filha. Ódio destilado, ódio total. Pois é exatamente isso que a Bíblia nos manda fazer. Destilar ódio contra o mal. Detestar o mais profundamente possível o mal. Ficar pensando o tempo todo em como prejudicar o mal. Não deixar que o mal tenha vez em nossa vida. Falar mal do mal. Denunciar o mal. Influenciar as pessoas para odiar o mal. É assim que nós devemos proceder. Ninguém gosta de ficar perto de algo que odeia. Já pensou você ficar perto de alguma coisa que você não tolera, não gosta, detesta? Fica, às vezes, porque é o jeito, as circunstâncias da vida obrigam, mas você, podendo escapar, você escapa ligeiro. Alguém que tem horror a andar de avião, quando o avião para, A turbina já está na porta e não pula porque é muito alto. Porque não quer ficar perto daquele bicho perigoso. No entender dele. Ninguém quer ficar perto de coisa que não gosta, que tem horror. Se alguém tem horror ao mal, fará questão de ficar o mais longe dele possível. Detestai, fique longe do mal. E em contrapartida, devemos ficar perto de alguma coisa, em contraste ao horror ao mal, a distância que devemos guardar do mal, que devemos ter bem pertinho de nós, apegando-vos ao bem. Agora, sabe qual é a palavra grega traduzida por apegar? Colau. Ih, pastor, parece com colar. Do verbo colar. Cola. Pois é exatamente isso que significa. Cola. Grudar. Apegar-se. Juntar. Lucas capítulo 10, versículo 11. Diz assim. Jesus instruindo os 70 discípulos que ele mandou para uma missão, ele diz, versículo 10, quando, porém, entrardes numa cidade e não os receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que nos pegou aos pés. Pronto, esse verbo traduzido por pegar é o mesmo verbo dizendo que nós devemos ficar apegados, ou seja, grudados. E aqui para os casais, Mateus 19, 5, esse verbo é usado numa passagem que deveria até ser mais explorada nessa questão do significado desse verbo. Versículo 19, Mateus capítulo 19, versículo 5, diz... Jesus falando, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. O verbo aqui é colar, ele vai colar com a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Interessante, ele vai grudar. Muito forte o verbo que Cristo usou aqui para falar da profundidade, da intensidade, da intimidade, da união de um marido com a sua mulher. É colado. Então, sim, respondendo à pergunta, deveremos ficar perto de alguma coisa para compensar o nosso distanciamento do mal? Sim, grudar no bem. Agora, irmãos, vamos ser honestos. Estamos longe desse padrão ideal. Em vez de detestar o mal e colar no bem, constantemente nós fazemos o contrário. Gostamos do mal e grudamos nele. Praticamos coisas apinhadas de elementos que seriam classificáveis como mal. Isso é mal. E nós praticamos e continuamos. Por quê? Porque gostamos do mal em muitas das suas formas. E Deus clamando em alta voz através de Paulo, detestai o mal. Já a prática do bem, colar no bem, significa matar o ego, mortificar a carne, sacrificar prazeres escusos, mas gostosos para nossas paixões carnais. Mas eu tenho que fazer isso, eu sei que isso é bom, eu preciso andar mais perto do que é benigno. Preciso praticar mais o bem. Ah, depois eu faço. Depois eu faço. É isso mesmo. Depois. Aliás, amanhã eu faço. Não, pensando bem, depois de amanhã eu faço. Não tem tanta pressa, não. Quantos exemplos eu poderia dar de atitudes benignas que nós sabemos que são coisas boas, que precisamos fazer, tratar com alguém, uma certa decisão, uma certa ação. Sabemos que precisamos estar colados naquele rumo mas adiamos e não temos a menor pressa, o menor grau de emergência, de ideia de que é importante fazer logo. Depois eu faço. Quase opcional fazer o bem. E não é um opcional fazer o bem. Vamos afastando essa prática do bem para longe, em vez de grudarmos nele. E é uma pena muito grande. Que falta do Espírito Santo na nossa vida, falta de Cristo no controle, porque sabemos que precisamos fazer muitas coisas que não fazemos porque não queremos. Pastor, até que é legal a ideia aqui de grudarmos no bem. Achei interessante a sua colocação. Eu tô afim de tentar. Mas não é meio vago, assim, meio teórico? Colar no bem, apegar ao bem. Não dá para exemplificar isso na prática? Ora, é exatamente isso que Paulo fala até o versículo 21. E nós não vamos comentar agora, vamos ficar parando quase em cada versículo, porque tem muita coisa rica aqui. Mas em vez de pensar que isso é muito vago, Paulo traduziu em termos muito práticos o que ele quis dizer. Inclusive lembrando, como já falei no versículo 17 e no 21, olha o bem, aí fala de várias virtudes, olha o bem, não o mal, aí continua, e ele faz assim, faz três vezes isso, não o mal, mas o bem. E tem muitas coisas práticas no restante desse capítulo. E não espere só pelas pregações, não. Estude, veja, examine e tome suas decisões com relação a isso. Falando em bem, o primeiro e o maior bem, então, é o amor. Que é o que Paulo fala, então, aqui. Comecinho do versículo 9. Voltando a Romanos 12. O amor seja sem hipocrisia. Essa parábola originalmente significa, ela passou por três fases, dizem os estudiosos na língua grega. Primeiro, replicar ou responder, de maneira geral. Depois passou a ser usada para os atores, que nas peças teatrais, um falava, outro respondia, outro falava, outro dizia, são diálogos, peças, são diálogos, com uma história ou coisa assim. Mas passou a ser aplicado esse termo. Hipócrita, ou a ideia de hipocrisia, para quem estava no palco representando ali. Depois passou a significar, numa terceira e última fase, insinceridade, fingimento, uma máscara. Alguém que representa mesmo no sentido de não estar sentindo aquilo que está fazendo, está com outras intenções, uma máscara. E é nesse último sentido que ele é usado no Novo Testamento, e especialmente por alguém que gostava muito desta palavra, Cristo. E com relação a um grupo muito especial de pessoas, fariseus e escribas, hipócritas, ele gostava de chamar de hipócritas, já nesse sentido aqui, falsos, insinceros, que transmitem uma realidade, mas na realidade vivem outra realidade. O amor seja sem hipocrisia. Eu fiquei imaginando como é que seria amar com hipocrisia. Lembremos que amar é querer o bem do outro e trabalhar nesse sentido. Então, amar com hipocrisia seria querer o bem do outro, mas sem sinceridade. E isso é uma contradição de termos. Ninguém pode querer o bem do outro fingidamente. Não dá. Ou quer o bem, ou não quer. Se quer o bem com insinceridade, então a pessoa não quer o bem. Trocando em miúdos, não existe amor com hipocrisia. Não há isto. Se a mera aparência entrou em cena, a máscara entrou em cena, o amor foi embora. Então, quando Paulo diz o amor seja sem hipocrisia, ele não está sugerindo que os irmãos evitem dedicar aos outros um amor interesseiro. Não, porque não existe, é impossível você ter com alguém um amor mesmo, interesseiro. Não existe isso aí. Se tem amor, não há segundas intenções. Se há segundas intenções, não tem amor. Então a exortação, no meu entender, é mais ou menos assim. Se você tem interesses, quando ajuda o próximo, você está sendo hipócrita. Não um praticante do verdadeiro amor cristão. Agora, no momento que você está desejando de fato, de todo o coração, o bem do outro, e até querendo ajudar o outro, mas ajudar por ajudar, nesse momento você está, de fato, praticando o amor. Então, quando ele diz o amor seja sem hipocrisia, é uma maneira de dizer, olha, isso que vocês chamam de amor, que é praticado com hipocrisia, esqueçam, não existe. O amor tem que ser, ele só existe se for sem hipocrisia. Examine a você próprio. Saber se você tem tratado bem, muito bem, educadamente, civilizadamente, aliás, até muito mais do que isso, mostrando preocupação pela pessoa, ajudado a pessoa, mas tudo isso com interesses pessoais por trás. Será o caso? Você veja. As pessoas que se beneficiam dessa sua atenção e dessa sua ajuda, elas pensam que você as ama. Os que estão ao redor e veem você ajudando o outro, falando palavras bonitas para o outro, mas cheio de interesse por dentro, mas os outros não veem o que está dentro de você, então eles estão convencidos de que estão assistindo uma grande ação amorosa da sua parte. Talvez até você já se convenceu, ou o diabo lhe ajudou a convencer, de que você ama essas pessoas. Mas a dura realidade é que, se você tem interesses outros, você não as ama. Você está representando no palco da vida. Você está sendo um ator, você está fingindo que ama. Porque você quer consequências daquela sua maneira de agir, da ajuda que você está dando e coisa parecida. Não é amor. Pense nas pessoas do seu convívio e veja se tem alguma que você tem tratado, ou algumas que você tem tratado desta maneira, como eu estou pintando aqui um quadro imaginário. E espero que seja imaginário mesmo. Na sua vida, e não real, talvez mais real do que você pensa. E se for o caso, meu irmão, minha irmã, amigo, você pode estar certo que não tem amado essas pessoas. Mude de rumo, confesse a Deus esse pecado sério, deixe de fingir que ama os outros, e decida, amor na base é decisão, decida querer o bem do outro. Resolva ajudar o próximo pelo simples prazer de ajudar, sem interesse algum embutido aí. Isso é amar. E nunca mais esqueçam, amor com hipocrisia não existe. Paulo continua, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. A expressão traduzida aqui por amai-vos cordialmente é uma palavra só no original, que significa afeição, ternura, uma palavra muito interessante. E detalhe, ela é uma palavra mais praticada em família. É a afeição que existe entre uma família, marido e mulher, marido e pai, o pai e filho, e irmãos. Afeição natural que deve existir no seio de uma família. É curioso que Paulo aplicou esta palavra para os crentes, que na realidade são uma família espiritual. Então, o que eu quero dizer com isso é que o termo que foi utilizado aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é muito mais forte do que cordial. A tradução aqui, amai-vos cordialmente, é uma tradução fraca. Deixa eu dizer de outra maneira. Os tradutores encontraram uma palavra cujo peso é muito mais fraco do que o original. Sabe por quê? Porque você pode ser cordial sem ser afetuoso, sem ser carinhoso. Mas o amor fraternal que Deus quer que nós dediquemos aos outros deve ser caracterizado por muita ternura. Observe que esse elemento aqui de amar cordialmente ou ternamente, ele acrescenta doçura no trato uns com os outros. Acabamos de ver que a sinceridade faz parte inerente ao amor. A sinceridade, a genuinidade de propósito. Mas isso não é tudo. O amor envolve muito mais coisas. E uma coisa, um elemento que faz parte do amor é esse aqui. A doçura. Porque não é suficiente você querer o bem do outro. Até ajudar o outro, mas com rudeza. Rude. Isso não é tudo. Não é suficiente. E existem pessoas assim. Vocês certamente conhecem. Tem um coração bom, se interessam sinceramente pelos outros, mas são de trato duro, agressivo, cortante. O amor de alguém assim está deficiente. Não é que não tem amor, porque tem interesse pelo outro, tenta ajudar o outro e ajuda mesmo, tudo bem. E sem interesse por trás, então ali está um amor sincero, um amor correto, mas incompleto, um amor fraco. Porque o amor fraternal, ele inclui... obrigatoriamente, ele inclui doçura, ele inclui cordialidade, ele inclui ternura no trato. Então, não é uma questão de uma atitude fria de gostar de ajudar, talvez tirar o cheque. Não, é muito mais do que isto. Como é que você tem amado as pessoas? Muito interesse, ajuda, ótimo. Mas como é que vai o carinho com as pessoas? O trato, maneira de olhar, maneira de falar, maneira de compreender, a maneira de se colocar no lugar do outro para poder entender e ser carinhoso. Faça um balanço interno. Como é que você tem tratado as pessoas? E se você tiver coragem mesmo, que tal aí um... pedir algumas pessoas ao redor para avaliarem isso por você. Às vezes é difícil nós avaliarmos por nós mesmos. Mas pessoas que nos servem, que nos amam, são muito úteis no momento desse. Agora é preciso uma certa coragem. Avalie como é que você me vê tratando não só você, mas as pessoas ao redor. Porque se falta ternura... está faltando algo muito importante na maneira de você amar. Mas Paulo, que ainda, encerrando aqui no versículo 10, tratar de um outro elemento inerente ao amor também, preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferindo-vos. Literalmente quer dizer, indo antes. A gente vê claramente a composição lá de um prefixo e um verbo. É ir antes. Como um guia turístico. Ele vai antes do grupo, né? Para poder mostrar o caminho. Ele vai antes, segue na frente. Pois o verbo é exatamente esse. Seria assim. Vá na frente nessa questão de honrar os outros. Parta na frente. Vá honrando as pessoas aí. E não espere por elas, não. E não se preocupe se elas estão honrando você em contrapartida ou não. Vá em frente. Aliás, esperar ansiosamente em ser honrado não é sábio. Calvino escreveu assim, falando desse trecho: não há veneno mais letal para arrefecer as afeições do que alguém imaginasse menosprezado. Ah, estão me desprezando. Ah, estão me tratando mal. Não estão me honrando. Eu preciso ser honrado. Eu quero honra. Não, é o contrário. Vá na frente honrando os outros. Essa questão de honrar os outros é muito importante. Muito importante, talvez mais do que nós pensemos. Antes de tudo, Deus deixou claro que se agrada de que os homens honrem uns aos outros. É do agrado de Deus. Claro. Quando Deus fala em um homem honrar o outro, significa uma honra digna, devida, própria, coerente com a situação e com a pessoa honrada, obviamente. Mas eu quero ver rapidamente com vocês alguns exemplos. Quando falo em honrar, eu lembro logo de quê, vocês? Honrar pai e mãe, um dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. Vocês pensam igual a mim aí. Quando falo em honrar, eu penso logo em pai e mãe mesmo. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Fique aí em Êxodo. Vamos agora para Levítico. Logo depois de Êxodo, capítulo 19, versículo 32. Vamos ver o que é que nós devemos honrar também. Diante das cãs te levantará. O nome é meio feio, cã, mas quer dizer o quê? Cabelos brancos. Diante do velho te levantarás e honrarás a presença do ancião. Bonita passagem. Devemos honrar obreiros exemplares, como é Epafrodito lá em Filipenses 2:29. Estamos lendo passagens que falam o quanto Deus espera que nós honremos as pessoas, os pais, os velhos, honras proporcionais aos relacionamentos, evidentemente. 2:29. Paulo fala bastante de Epafrodito, das virtudes dele, da dedicação deste homem, que era um ministro, inclusive, do trabalho de Deus, e diz: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Filipenses 2:29. Bonito. Honrai pessoas assim, especialmente eu entendo aqui, obreiros que se dedicam de uma maneira forte, bonita, consagrada, à chamada que Deus deu a essas pessoas. O rei, 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. Tratai todos com honra, aqui já generalizou, mas depois ele reduz. Amai os irmãos, temei a Deus, aí ele enfatiza, honrai o rei. Obviamente a autoridade máxima constituída, as grandes autoridades de um país, de uma nação, de um estado, nós não temos rei, mas temos presidente, temos governador, temos prefeito, temos senadores, temos autoridades constituídas, precisamos honrá-los. Não concordar com as ações, as atitudes, os padrões políticos, as ideologias, não, mas honrar. Devemos ter mais cuidado com isso do que talvez nós tenhamos tido. Ser respeitosos, mesmo com profundas discordâncias, mesmo querendo que saiam de onde estão e entre outro com outro tipo de ideia e pensamento, não importa, exerça, como aliás exercemos hoje, o direito de voto, que é a ocasião acertada para você colocar autoridades que você acha que deveriam estar lá de acordo com a sua própria consciência. Mas existe uma maneira correta, constitucional, de fazer isto. E independente de quem está no poder, foi Deus que colocou lá e ele exige honra à autoridade constituída. Ele não pede Deus, ele manda que tenhamos esta honra. Romanos capítulo 2, versículo 10. Romanos 2 e 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. E não precisa voltar a 1 Pedro 2 e 17, a todos. Ele já te disse, honrai a todos, aí depois é que ele volta e especifica o rei. Mas honrai a todos. É bom lembrar que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Uma imagem e semelhança profundamente distorcida pelo pecado. Mas é! É! Então, há um mínimo de honra no ser humano, mesmo assassino que seja. Mas ele traz a imagem e semelhança de Deus. Então ele deve ser honrado naquilo que ele tem de mais básico, que ficou depois de ter praticado todas as infrações legais que se possa imaginar, mas ficou um fato que é digno de honra naquela pessoa, quase um monstro que seja, como nós figuradamente chamamos, mas ficou algo ali, é um ser humano. E a imagem e semelhança de Deus. Guarda pouquinho desta imagem, o mínimo desta semelhança, mas tem honra a um ser humano. Além de ser vontade de Deus, é agradável para quem recebe honra. Todo mundo gosta de ser honrado naquilo em que é próprio ser honrado. Será que estou dizendo aqui uma grande novidade? Lembra da última vez que alguém lhe honrou? Alguém comentou sobre você alguma coisa positiva? Alguém lhe concedeu uma honra que é digna de você? Independente da forma, do tipo desta honra. Mas, lembre-se da última vez. Será que você gostou? Claro que você gostou, se foi algo próprio, digno. Mas a honra não é agradável apenas em receber, mas em conceder. É gostoso honrar os outros. Primeiro porque Deus manda. Então, obedecer a Deus é gostoso, hein? Sem medo de errar. Deus mandou, eu vou fazer, é gostoso. No sentido mais profundo de gostoso, de benigno, de benéfico. Mesmo difícil, mas é gostoso. Além do mais, você sabe que está fazendo algo digno, procedente, algo justo e que é agradável ao outro. Agora, se conceder honra é tão valioso e tão benéfico para todos, por que nós somos tão lerdos em honrar os outros? Qual foi a última vez que você honrou uma pessoa? Claramente. Porque quis honrar. Independente de quem tenha sido. Qual foi a última vez que os seus lábios falaram palavras de honra a alguém? Sabe por que nós não honramos mais as pessoas? Carnalidade. É isso. Uma mistura de comodismo, orgulho, egoísmo, medo de pensar que estamos bajulando, inveja, que é lista, né? Junta tudo isso e talvez você explique melhor por que há tanto tempo você não honra uma pessoa. E ainda há um fator circunstancial, infelizmente muito poderoso hoje nos nossos dias. A moda é a irreverência. A moda é a reverência. A reverência tem tomado todos os níveis da nossa sociedade. Autoridades têm se portado de maneira irreverente. Maneira irreverente, sem honrar muitas vezes o cargo e a posição, com palavras churas e comparações infelizes. Irreverência, sem dignificar muitas vezes o cargo. O pai se torna irreverente para um filho, não pode. O filho para o pai, essa é que é moda mesmo. Filhos serem irreverentes para com os pais. Irreverência é o oposto de o quê? Reverência. Honra. Então está na moda não dar honra. Está na moda o contrário. Totalmente fora de moda. Se um adolescente chegar para os colegas de trabalho e fizer um comentário honroso sobre um professor ou diretor da escola, ele levará uma gozação rapidamente. Se um colega de trabalho chegar e tiver a coragem de fazer um comentário honroso sobre o chefe, provavelmente, muito provavelmente, ele vai levar uma gozação grande. Se isso for em meios universitários, aí, pronto, aí não tem nada. Destruída a ideia de reverência, de respeito, de honra. Mas, irmão, será que você ainda não aprendeu que para estar bem com Cristo é preciso estar fora de moda com relação ao mundo? Não é possível estar afinado com os dois. Estar na moda atual, nos procedimentos, nas atitudes, nas filosofias, nos pensamentos, e ao mesmo tempo estar bem afinado com Deus, não dá. É impossível. Claramente impossível. Lembre-se, e aqui eu quero encerrar. Honrar o próximo é parte integrante do amor. E você pensava que amava muito os outros. E tem muitas coisas mais a dizer sobre o amor. Sabe o que acontece quando alguém segue a Bíblia e honra os outros? Parte na frente, honrando os outros, sem esperar para saber se está sendo honrado ou não, é que mais cedo do que ele pensa, automaticamente, naturalmente, ele vai começar a ser honrado. Naturalmente. Só que quando ele chega nesse estágio de partir na frente mesmo, está muito preocupado com o que estão dizendo dele, ele vai estar muito mais preocupado em honrar do que ser honrado. Será gostoso receber honra, mas não tanto quanto ele honrar a quem merece. Procure honrar mais os outros. E não espere elogios e aplausos e honra. Que Deus nos ajude, irmãos, a detestarmos o mal, a grudarmos do bem cada vez mais e a amarmos de verdade. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra. Como eu pedi no começo, que o Teu Espírito fosse o nosso professor, que Ele de fato tenha sido aquele que vai aplicar em nossos corações, transformar corações aqui, transformar atitudes, transformar decisões, transformar vidas. Abençoa-nos com essas coisas que ouvimos. E que Teu Espírito toque em corações de pessoas que porventura estejam aqui sem Cristo, precisando desesperadamente de poder para detestar o mal. Como vem ao lado crentes que conseguem detestar o mal, num grande sentido, em grande parte, embora ainda com muito a desejar, mas nós crentes, graças a Ti, a Tua misericórdia, recebemos esse poder para de fato detestar o mal e nos apegar ao bem. E temos feito isso em certa medida. Mas quem não tem Cristo, Senhor, precisa tanto, tanto desse poder para fazer uma ruptura contra o gosto pelo mal e a prática do mal, passando a ter no seu coração o próprio Espírito Santo habitando ali, depois de exercer uma fé, a pessoa exercer uma fé em Cristo, arrependida de seus próprios pecados e crendo em Cristo como Salvador. Salva pessoas em nosso meio. Arranca-as do reino do mal, onde estão presas hoje. E que elas assim se tornem poderosas em Cristo, para se apegar mais ao bem, para amar sem fingimento, para conseguir honrar as pessoas, em suma, para amar de verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos essas coisas e te agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.